tem essa questão dos assaltos à mão armada. Nos últimos dias foram 4 assaltos, não é, com características, eu diria que similares. Nós tivemos um naquele beco, lembro que o secretário do Povo conversou com a vítima, no beco entre Praça Ruda Câmara e Henrique Dias. Tivemos um outro em que uma senhora ia com um mototáxi conhecido aqui de Afogados, teve nesse R$2.000 levado, nesse outro também cerca de R$2.000 levados à mulher, como se ela fora monitorada quando saiu do banco, não é? Tivemos esse fim de semana 2 do jogo de baralho aqui em Afogados e também da pizzaria, com características similares, assalto à mão armada. Isso levanta uma discussão, né? Nossa cidade está mais insegura, na sua opinião? Afogados está mais insegura ou não? Ou foram casos isolados e a gente logo vai responder a esses crimes? Afogados está uma cidade mais insegura hoje, nesse período? Sim ou não? Você já pode ligar 3838-1213, pode comentar conosco também. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o Agnaldo, que apresenta conosco o programa Sábado Livre, não é? Esse episódio aconteceu nas 9 horas do sábado, de acordo com testemunhas, 2 indivíduos armados assaltaram um ponto de jogo do Bar Dimas, na Dário Macena, levando aproximadamente R$600. A informação da polícia é que o Agnaldo teria tentado correr no momento em que um dos assaltantes disparou 4 vezes. 2 disparos atingiram a parede e um veículo que estava no local. Os outros 2 foram para o alto. Diligências foram realizadas sem êxito. Agnaldo, como foi esse episódio? Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Espero que você esteja bem depois desse susto, né?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michel Teto. Nil, realmente, que nem eu lhe disse agora há pouco, que ali a mercearia do nosso querido Dimas Mariano, trabalhador, né, honesto, que é uma casa de família ali. A opção da gente à noite é ali na mercearia do nosso amigo Dimas, a mercearia popular. E uma fica assistindo novela, outro brincando dominó, outro brincando um baralhinho, né, porque ninguém é de ferro. E praticamente umas 9 ou 9:30 da noite, a gente estava na garagem, né, eu na porta assim sentado, e recebi logo uma pesada aqui ao lado. E quando eu olhei assim para trás, eram 2 bandidos já, e não era de maior não, Nil. Diga a você, com toda a pureza do mundo, aí quando eu olhei assim para ele já estava com um revólver assim em cima de mim. Bora, bora. E a gente nunca passei por isso, e disse, Dima, e o que é isso, Dima? Aí ele, não corra não, que é bala. Né? Aí eles correram para render os outros, se deitaram tudinho, e bola estava assim em pé assim ao lado da mesa, e deram uma pesada muito grande na mesa, e caiu mesa com bola e tudo. Né? Aí quando eu vi que dava para eu entrar dentro da mercearia, corri para dentro da mercearia. Aí as meninas perguntaram o que era e eu...
Assalto, tiro.
Né? Aí encheu aquela rua, a frente da mercearia, de gente, porque não é para menos, né? E 2 garotinhos na rua.
Tinha crianças na rua, né?
Crianças na rua. Agora, Nil, eu digo a você, culpado disso, vou lhe dizer o que é. Porque a polícia faz sua parte, né? A gente quer agradecer à polícia.
A polícia encostou logo depois,
encostou, né? Encostou 2 viaturas, né? Uns 10 minutos antes, que já estava em outra ocorrência. A polícia prende, e o que é que acontece? No outro dia, os donos da lei é aqueles que a gente bota neles, né? Que deixa os bandidos armados e os homens de bem desarmados. Como é que a gente vai trabalhar para manter nosso
companheiro? Agora me diga uma coisa, falando do episódio, eles estavam em cima de vocês. A ideia que me passa é que não atiraram para pegar em alguém, porque se tivesse atirado, a gente estava contando uma tragédia hoje. Ou você disse que atiraram para pegar?
Olha,
atiraram para assustar ou para pegar?
Eu creio que foi isso, para assustar. Porque não tinha como eles errassem. Assim, em cima.
Como eu estou conversando com você aqui.
Não tinha. Aí, é tão ligeiro assim o momento, que eu não vi o outro, que estava esperando o outro lá fora.
Você não lembra nem do que ele falou, porque você saiu de um canto para o outro, você foi o único que, eu acho, entendo até, que você foi correu mais risco, porque foi o único que se mexeu, né?
Foi, eu, quando ele disse, bora, com o revólver. Aí, quando eu levantei assim, já estava ele com o revólver já para... Não atirou porque não quis, na verdade.
Para pegar, não atirou porque não quis.
Né? Não, por isso que eu digo, que eles atiraram para intimidar, né? E quando eles renderam os outros, passou por minha cabeça para eu correr para dentro da mercearia. Eu nunca passei por um momento desse, e digo a você que não dá para a gente pensar em Deus naquele momento.
Pensa em nada, é rápido demais, né?
Nada. É, você morre e não vê. Agora, culpado disso, Nil, como é?
Você me diz, você estava falando comigo no intervalo, você acha que eram menores na moto?
De menor.
Pela fisionomia, você acha que era menor?
Fisionomia, né? Com capacete, com a máscara preta e com todo, assim o braço, né? Vestido de preto. Diga a você com toda a sinceridade do mundo, né? Porque o primeiro que viu foi eu. Quando ele me deu a pesada, quando eu olhei, ele já estava já com revólver.
Agora, forte, magro, como é que era?
É magro. Todos os dois um tipo só, magro. Agora, diga a você, não é de maior, é de menor. De menor.
Pelo que você acha, são menores.
De menor.
Bom, vamos liberar o telefone aí, traz aí. Você acha que Afogados é uma cidade mais insegura? Qual a sua impressão disso aí? 3838-1213, pode participar também pela internet no www.radiopajeú.com.br. O Délio acha que sim, que a cidade está mais insegura. Vamos debater essa questão? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Aqui é Marlúcia.
Você está achando a cidade mais insegura ou não?
Está muito insegura, Nil Júnior.
Está insegura?
Está inseguro, para a gente ter medo, os caras, os idosos aqui do sítio para receber o dinheiro aí, Afogados, sem ter acompanhante.
Quando vem receber, dia de receber dinheiro, é o maior cuidado, o maior receio.
Com certeza, que é a hora dos carros, a gente fica sempre naquela expectativa de chegar em casa em paz.
Pedindo a Deus que chegue logo, né?
Com certeza.
Ok, amiga, 3838-1213. Na sua opinião, a cidade, a sua cidade, Afogados, você considera que está mais insegura ou não? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Fátima Feitosa.
Diga, Fátima.
Aqui está demais.
Você acha que
não tem mais segurança, não. Apesar que a polícia faz o trabalho dela. Mas é poucos policiais.
Você disse que são poucos aí, né?
Principalmente ali na, onde é a pizzaria. Ali merecia ter alguém da polícia passando ali de vez em quando, porque ali é muito esquisito. Ali é bonzinho o ambiente, mas... Para segurança, ali é demais.
Ok.
Não tem.
Obrigado, amiga. 3838-1213. São 10h22. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Diz, Paulo, o que é que acha?
Afogados já era, viu?
Tá mais insegura, na sua opinião?
Tá mais insegura, não. Tá batizado mesmo. Tá achando mais danada.
Bom, obrigado, Paulo. Sua opinião, 3838-1213. O que você acha? Pode participar também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
Silvana Rodrigues.
Diga, Silvana.
Ô, Nil, é muita insegurança, não só em Afogados, em toda a região, né?
Região toda, você diz.
Com certeza.
Ok, amiga. Agora, esse formato de assalto à mão armada a gente via muito com frequência naquela região de fronteira com a Paraíba, né? São José do Egito, Itapetim, Brejinho, né? Você vê isso acontecer em Afogados, é que é incomum. Alô, do telefone.
Oi, Nil.
Oi, quem é?
Leninha, Nil.
E aí, amiga?
Engraçado, a gente tava na calçada ali, 9h30. na calçada da minha irmã, Miriam e Lulinha, que mora ali
pertinho. Ali Lulinha, sei.
Agora, eu fui tomar uma sopinha lá dentro e Tasso disse, não, tá muito frio, vou esperar a Lena entrar, vamos entrar, a gente entrou. Mas o portão ficou aberto. Uhum. Aí Luiz e Miriam, o netinho, entrou com os olhos regalados, disse, ó, tem um cara aí, mandou a gente correr, que disse que era um assalto. Aí eles entraram, Edra, e fechou a porta ligeiro. Uhum. Aí a gente só ouviu os tiros.
Nossa.
Agora, a gente só ouviu três, estão dizendo que é quatro.
Uhum.
Aí pronto, um bateu, foi pra lá, quando, aí Edra disse, foi abrir a porta, eu disse, não é, abre agora não, Edra. Edra disse, não tia, se tiver de matar, já mataram, se tiver de assaltar, já assaltaram, vamos olhar agora pra gente acudir.
Uhum.
Quando a gente vai olhar, tá lá ali, os meninos tudo aperreados lá no,
claro,
na banca.
Claro.
É uma coisa séria, né?
Sem dúvida. E a Marianice estava falando aqui da questão de crianças na rua, né?
É, meu sobrinho com mais dois meninos brincando na rua, pra lá e pra cá, de Dimas pra casa de Miriam, e da casa de Miriam pra Dimas. Aí foi quando eles chegaram e disseram, vamos pra casa, caminho pra casa, que aqui é um assalto agora. Com a arma na vista de Luiz. Luiz ficou doidinho.
Imagina.
Chegou em casa e avisou a gente, foi quando a gente fechou o portão.
Uhum.
Mas, assim,
e como é que estão as crianças?
Olha, Luiz ainda hoje está falando do assalto.
Ele tá
botou
comentando,
um
revólver, né?
Uhum. Ele botou um revólver em cima de Dimas.
Olha, meu.
Ficou doidinho.
Uhum.
Os dois meninos, olha, perna pra que te quer. Não sei nem notícia desse menino que tava com o Luiz.
Pois é. Obrigado, amiga.
Um abraço.
Ela disse que foram três. Você contou quatro tiros?
Foi quatro tiros. Eu acho que foi quando elas trancou a porta, né? A casa estucada. Né,
só ouviram três.
Mas foi quatro tiros.
Você tem, né, certeza que foram quatro?
Certeza absoluta, quatro tiros, né? Porque quando eu corri para dentro da mercearia, disparou dois tiros, né? E o outro bateu no carro, no para-brisa do carro, e o outro na parede. E atirado para cima o outro, né?
Uhum.
Para cima.
Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
Rita Barbosa, Cid Carnalbinho.
Diz Rita.
Meu filho, tá demais.
Tá, né?
É uma segurança triste. A gente vai tirar o dinheiro da gente do banco, a gente entra, já entra apreensivo. Não tem policial nos bancos, né?
Ah.
Ou então, um absurdo. E não só na cidade, tá aí na cidade não, meu filho. Aqui no sítio também, viu?
A zona rural passada, também não é como antes, né?
A semana passada mesmo, passou três motos da Rocan aqui. Eu não sei o que, elas iam atrás, não sei de quê. Alguma coisa aconteceu ali para as bandas de Carnaúba ou para Ferro.
Uhum.
E já foi roubado, viu? Duas pessoas de idade aqui já foi roubada.
E acaba, às vezes, sendo, infelizmente, um alvo fácil, porque já pela distância da sede, da cidade, né?
Pois é.
Obrigado, amiga, sua opinião. Oh, todo mundo até agora achando que a cidade está vivendo realmente mais intranquilidade, ficando, não é? As pessoas estão preocupadas realmente. A Rosa Amélia, lamento o acontecimento. Enquanto nós trabalhamos e suamos para dividir o curto salário, os bandidos ganham com habilidade e profissionalismo, aterrorizando as vítimas. Afogados em região não tem mais aquele clima de tranquilidade. E aí quem nos defende? A morosidade das ações caminha em passos de tartaruga. Só Deus para nos defender, tá dizendo. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem é?
É Gorete Vitor.
Diz Gorete.
Rapaz, tá um caos sério, viu? A gente tá aqui na menina de sair, a gente vai pros bancos. É o maior cuidado, viu? Um dia eu tava no banco e chegou um cara pedindo dinheiro em cima do caixa. E eu mandando ele sair. Não, minha, que tem dinheiro, não. E ele que quer, que quer 10 reais a ele. E eu saí, ele só me acompanhando, é que eu tava mais meu sobrinho.
Entrou no banco pra...
Ele estava na caixa, menino, isso era na caixa.
E não tinha um guarda perto,
não
nada?
Não tinha nada, ninguém, era uma pistola da mão, com o menino trabalhando, até mais entrar meu dinheiro. Mas, rapaz, olha, e ele atrás, eu saí na meu subinho, aí foi que depois de mais de dia, ele voltou para trás.
Uhum.
O cara meio novo, ele pedindo dinheiro, aí meu subinho, vamos trabalhar, ele falou, eu quero me dê 10. Aí era para ter uma segurança de manhãzinha cedo nos bancos, né, viu?
Do lado de fora, do jeito que tem dentro, tem aquela entrada também, né?
É, rapaz, eu tenho que cuidar pra você, não, viu?
Aham.
Um abraço, viu? E pra você e Agnaldo Filho.
Ok, tá aí. Sendo solidária com você, viu, Agnaldo? As pessoas lhe param na rua, estão sendo solidárias com você, não?
Pois é, Nil. De sabe pra cá, o celular não parou, né? Nem o telefone residencial, né? Agradecer, né? Porque está aqui vivo de novo.
Não, de novo não, rapaz. Tu já tava vivo.
Não, assim, sim. Nasci de novo.
Sim, né, exato. Nasci tá de certo. Novo. Você nasceu de novo.
E aqui agradecer a General Salles
do povo, isso.
Né? E que Deus propõe para mim, né? Eu vou estar aqui de novo, agradecendo aqui a nossa população e essa querida emissora nossa, que tudo, fato como esse, a nossa emissora debate, né? E a gente estamos aqui sempre fazendo o que for preciso para a nossa comunidade.
É, tirando esse exemplo para debater com a comunidade. Esses exemplos, teve o caso da pizzaria, né? Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil Júnior.
Bom dia, quem fala?
É Neuza Lopes.
Oi, Neuza, o que é que há? Diga aí, sua opinião.
A minha opinião é que está muito perigoso aqui em Afogado, não só aqui em Afogado, não. Nilza, eu vou dizer uma coisa, a gente está até com medo, está até dentro de casa.
E é?
É, eu vivo dentro da minha casa, mas eu vivo trancada. Quando uma pessoa chega, me chama, eu abafo. Que eu conheço, mas que eu não conheço, eu não abro, não.
Uhum, pois é, veja a situação. Me preocupa muito esse sentimento das pessoas e pelo que elas estão colocando, né, de achar que Afogados, porque eu estou perguntando, você, Afogados, é hoje uma cidade que transpira intranquilidade? Você se sente inseguro na cidade ou não? E as pessoas estão todas dizendo que se sentem, né? Isso não deixa de levantar uma preocupação. Nós tivemos esse caso da Pizzaria Paulista, né, na rua Antônio José de Lemos, que é aquela rua da saída de Afogados para Carnaíba e Itabira. E quando a polícia chegou ao local, assalto à mão armada, a vítima é Maurício Jacinto da Silva, de 33 anos, comerciante. Dois elementos, uma Bros vermelha, placa não identificada, um desceu, armado de 38, anunciou o assalto, levou todo o dinheiro do caixa e aí fugiram como se fossem para Iguaraci. Foram feitas rondas sem êxito. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, meu
Bom dia, quem fala?
É Virgínia, meu Júnior.
Diga, Virgínia.
Olha, Júnior, que a gente fica revoltado é porque a polícia faz o trabalho dela, né? Prende.
Sim.
Pega, prende. No outro dia a justiça solta, o que adianta?
No outro dia essa é a notícia que soltou. É.
Não adianta prender hoje, pega a pessoa hoje, prende, amanhã tá na rua, fazendo a mesma coisa aqui, ó.
Uhum.
É verdade?
É, isso é essa preocupação com a impunidade é muito grande também,
mesmo,
né?
É a justiça que tá pegado mesmo.
Uhum. Ok, amigo, obrigado. 3838123. Essa moto é uma moto Bros, essa usada na pizzaria. Tem gente dizendo que podem ter sido as mesmas pessoas que praticaram as ações. Que moto era a usada lá no Dimas? Daqui a pouco, inclusive, o Celso vai falar.
Era uma moto Brosny, uma moto vermelha, né? Agora...
Com as mesmas características, então, né?
Agora, não deu pra gente...
Bros vermelho, é a mesma característica
do assalto da pizzaria. Não deu pra gente verificar a placa, porque é um momento desse...
Não dá pra parar pra ler a placa.
Não sabe se escapa, né? E nem tirar o...
Você tá parando pra... Placa. Eu vou perguntar ao caboclo, espera aí que eu quero anotar a placa. Como é que vai fazer isso, né? Mas a mesma moto, ó, Bros vermelha. Moto, né? Dois elementos.
Dois elementos.
Quer dizer, podem ter sido os mesmos dessa ação.
De menor, viu, Nil?
Você disse que eram menores de idade.
Porque a característica deles não era de maior, não. Viu?
Bom, alô do telefone.
Alô, Nil Jones, o Rui da Pajamu.
Oi, quem fala?
Elias Raimundo.
Diz, Elias.
É o seguinte, aqui na... É uma pessoa da gente, né?
Isso.
Eu sinto na pele isso aí, porque a insegurança do país, estado do nosso Sul. Veja só, aconteceu isso aí comigo lá na cidade do Guarujá, entendeu? Em 2001, o assalto, e eu fui pedir o dinheiro, eu fui puxar na gaveta, e de repente, eles pensaram que era uma arma, e aí já efetuaram 6 disparos, né?
Contra uhum. mim.
Aí ainda eu fiquei ferido por 3 tiros, é que no Aguinaldo diz. É, dentro de um segundo, não dá tempo você reagir, né? Graças a Deus que Aguinaldo está aí, nosso grande amigo Aguinaldo, sabe? E a gente gosta bastante dele, uma pessoa da gente, e Deus ilumina ele hoje e amanhã sempre. Mas é muito triste, é muito rápido, é um disparo de arma de fogo contra a pessoa, entendeu? Então, a segurança está muito defasada, não só em Afogados, mas no Pernambuco, no Nordeste, no Brasil. Precisa ver novos códigos de lei, entendeu? Para melhorar, porque, infelizmente, a gente fica, mas mesmo, a mercê. Mas a polícia de Afogados está indo no trabalho, eu acredito que deve dar uma melhorada. Também tem bastante gente aqui chegando, né, agora nas festas juninas, aí está vindo a festa das Croadas, muita gente está chegando. Então é assim. Mas a segurança tem que ser mais reforçada. Um abraço, viu?
Um abraço, Elias. Obrigado por sua opinião. 3838-1213. Afogados, as cidades da região estão realmente passando um sentimento, uma sensação de mais insegurança ou não? O que é que o povo diz? Estamos ouvindo a população. Alô do telefone.
Alô, bom dia, Nilson.
Bom dia, quem fala?
Cícera Maria, aqui do bairro São Cristóvão.
Cícera
Maria.
Maria, diga, Cícera.
Ah, meu filho, a coisa está feia, esse menino está uma coisa muito feia.
Está mais inseguro, na sua opinião?
Insegura completamente, não só eu, como todo mundo. Exatamente.
Ok, amigo, obrigado. 10h34, eu quero ouvir a última opinião antes do intervalo. Depois do intervalo tem o Celso Brandão, direto da Dário Macena. Ele conversa com o Dimas para falar desse episódio. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Cecília Leandro.
Diga, amiga.
Ô, Nil, eu acho assim que eles vêm parte e parte por causa dos armamentos. Ele diz que ninguém tem arma em casa, aí eles fazem assim.
E é?
Eu acho.
Ok, tá aí sua opinião. Obrigado. 10h34, vamos para o intervalo. Daqui a pouco o Celso Brandão fala do local e vamos também apurar os outros assaltos à mão armada que aconteceram em Afogados. Agora, 10h34. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui falando dessa questão da violência, os assaltos à mão armada que tem preocupado a população. Não é? O assalto que aconteceu na noite do sábado e esse na pizzaria, com características similares, com características semelhantes, esse na chamada Pizzaria Paulista. O Celso Brandão esteve na Dário Macena, onde aconteceu o assalto à mão armada. Celso traz detalhes. Brandão.
Bom dia, Nilson. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom, Nilson, nós estamos aqui no local onde aconteceu o assalto no sábado à noite, à mão armada. Dois sujeitos chegaram aqui, exatamente no jogo que fica por trás da mercearia do Dimas Paivel. E aí o que é que acontece? Dois elementos, um ficou na moto, o outro entra com a arma e, após entrar no local, anunciou o assalto. E Dimas, conta como é que foi esses momentos de terror nas mãos dos assaltantes. Bom dia, Dimas.
Bom dia. Rapaz, eles chegaram em dois na moto, um desceu, mas eu não percebi que o outro ficou lá na moto. Quando de repente eles entraram aqui, aí disseram, é um assalto. Agnaldo sentado na cadeira na entrada daqui da garagem. E estava a gente em quatro e um rapaz aqui de lá, o Nego Paulo. Aí na hora que eles chegaram, disse, é um assalto. Aí Agnaldo disse, ô Dimas, o que é isso? Eu disse, tenha calma, Porque Agnaldo é uma pessoa muito inocente, né? Aí disse que eu perguntava um negócio desse, o que é isso que está acontecendo? Ele disse, é um assalto, tenha calma. Aí ele percebeu que os outros parece que ele também estava acreditando, aí deu um chute logo na mesa por cima da gente, a gente quase que cai. Aí eu disse, deita, porra, aí deixou todo mundo. Aí eu fiquei de joelho, ele foi tirando dinheiro do bolso dos três que estavam deitados, e Nego Paulo aqui de lado também, ele não mexeu com o Nego Paulo. Aí quando tirou o dinheiro, aí foi saindo, aí na mesma hora voltou, percebeu que eu estava com uma nota no bolso da camisa, meia alta, aí voltou e pegou ainda uma parte dos R$300, pegou 370 de bola, e dos outros pegou o Nego Tom e pegou uma carteira, mas na carteira parece que só tinha papel, ele deixou até a carteira e jogou aquilo lá dentro da garagem. E de Nego Dil foi coisinha pouca. Nego Dil disse o valor não, porque ele estava com mais de R$2.000, mas ele conseguiu esconder que ele não vira. E na hora que eles saíram, a gente, o Nego Paulo foi atrás da polícia, mas quando a polícia chegou já era mais de 20 minutos depois.
Aguinaldo estava por aqui, foi o que aconteceu quando Aguinaldo percebeu que o assaltante deu uma bobeira.
Foi nessa hora que quando eles se abaixaram para pegar o dinheiro ele se abaixou para pegar o dinheiro dos outros, aí foi Aguinaldo, aproveitou, que Aguinaldo muito inocente, levantou-se do tamborete e correu para dentro da mercearia. Conforme ele foi correndo, o outro que estava na moto lá de fora disse, não corra não. Aí ele deu um tiro, pegou por trás do carro do Nego Paulo, aí atingiu o painel do carro, E o segundo tiro foi quando o Agnaldo ia entrando dentro da mercearia, pegou na altura da cabeça do Agnaldo, mas pegou na parede, quase que acertando a nuca dele.
Ô Dimas, esse é um momento assim muito triste, que a gente conta depois, mas feliz porque está livre, né, está com a vida. Mas esses momentos assim é de muita dificuldade. Como é que, o que é que se passa na cabeça da pessoa que está sendo assaltada com essa violência?
É justamente, é questão de 2, 3 minutos, mas uma sensação horrível, é terrível o momento que o negócio. Eu só pensava em meus filhos, só pensava em sair dessa. Digo, se Deus quiser, eu procurando a melhor maneira de atender às exigências dele, né? Inclusive, quando ele chegou aqui para pegar o dinheiro no meu bolso, eu com as mãos para cima, aí ele disse, dê aqui o bolso. Aí eu disse, pois não, amigo, tratei da melhor maneira, pensando em sair ileso numa situação dessa, que é muito constrangedora.
Nesse caso, aqui geralmente fica muitos jogadores e também muito peru, mas foi um momento que tinha menos jogadores do que o de costume.
Se tivesse chegado mais ou menos uma meia hora antes, tinha mais de 15 pessoas aqui na garagem. Aí, porque a gente sempre brinca com um joguinho de cacheta que sempre abrange 8, 10 pessoas e sempre o pessoal gosta de ficar piruando, fica mais outros que nem jogam, mas gosta de estar aqui piruando. Aí, quando terminou, aí a gente foi brincar a canastra. Aí, que é de 4, geralmente a canastra é de 4. Aí ficou só o Nego Paulo de lado e a Agnaldo sentado na entrada ali. Mas meia hora antes tinha atingido mais de. Mais de 15 pessoas. E lá na frente, de lado, aqui na frente da mercearia, tinha umas 7 pessoas bebendo. E lá dentro da mercearia tinha Marinês, Luciane e seu Ninô, que estava assistindo televisão.
Esse pessoal do lado de lá ficou todo quieto.
Ficou quieto, inclusive tem o Fernandinho que estava lá bebendo, aí veio, escutou os tiros, aí quando veio para dentro da mercearia, o senhor não queria vir sair na porta, ele agarrou ele, o senhor não, disse, não saia não que é bala. Aí o senhor recuou, porque eu podia, o senhor até na hora e sair na porta, foi justamente na hora que ele tinha dado o tiro para atingir a cabeça de Agnaldo.
Mas até aqui, depois de tudo isso passado, temos que agradecer a Deus.
É, tem que agradecer a Deus, que o negócio não é fácil, não. É 2, 3 minutos de uma sensação das piores que eu já passei. Talvez a pior que eu já passei da minha vida.
O jogo continua?
Não, ainda até a turma já brincou, mas entre 7 horas para 7h30 eu já fechei a mercearia. O jogo terminou 6h30. Aí eu fiquei na mercearia até 7h30, depois fechei e a gente subiu logo cedo.
Nesse caso vai vir muita gente só dar o tiro aqui, com aquele dinheirinho contadinho para o ladrão não levar.
Justamente, a turma vai acreditar agora que não venha mais com o pacote dele, não vai vir só mesmo. Não, mas é que o jogo também é tão baratinho que ele pegou esse estresse meu, mas já foi de apurado da mercearia. Aqui o jogo aqui é mais para brincadeira, porque aqui é um pessoal tudo independente, mas joga mais para brincar, para se divertir, que gosta demais de soltar piada. Senão aqui é um circo, que gosta de vir mais para brincar. Nem pensa em ganhar dinheiro, porque aqui o jogo é leve, tem limite, não é jogo caro como jogam em outras casas de jogo.
É isso aí, Nil. Segue você, Rádio Pajeú, cobrindo a notícia.
Obrigado, Celso. Obrigado ao Dimas. O Dimas está dizendo que ia atirar para pegar em você, Aguinaldo. Você disse que achou que não na hora, né?
Pois é, Nil.
Mas você ouviu a bala zunindo, Nil?
Não, eu, na realidade, eu não vi a bala, né?
Quando não,
eu
ouviu.
Ouvi, né?
Ouviu, você ouviu, mas, quando eu, mas sentiu ela passando perto de você, não?
Foi, quando eu entrei na mercearia, aí ele disparou a bala, né? Uhum. E a gente, assim, fica em duas situações. A gente sabe, né, porque a gente só acontece as coisas com a gente na hora que Deus permitir, uhum, né? E a outra foi porque não foi o dia que de acontecer de mesmo, acontecer, né? Não pode ter sido assim para intimidar, não sei, né? Porque a gente não vê nada na hora, né? Nil, eu quero mandar um abraço aqui, né? Solidário também conosco, meu amigo Seu Geraldo da mercearia.
Certo,
né?
Certo. Amigo
da,
nosso.
Da Macena, e nossos colegas trabalham aí do Colégio Normal Estadual, que nesse momento
estão acompanhando,
ouvindo a gente, sendo solidário conosco também.
O Maciel está aqui sugerindo que no fim de semana a polícia faça rondas também nas saídas de Afogados da Engazeira. É a sugestão, 3838-1213, vamos liberar para as últimas opiniões aí sobre, sobre esse episódio, né? O que, que você acha? Se você já passou por uma situação parecida, pode ligar também 3838-1230. Tomou algum susto dessa natureza? Se você quer falar sobre segurança, alô do telefone.
Alô, Nil, bom dia.
Oi, que bom dia, quem fala?
É Laércio.
Diga, meu amigo.
Ô, Nil, agora você vê uma cidadezinha desse tamanho, como é que tá o ponto da violência, né? Agora você dá uma voltazinha pelo centro de Afogados, tanto durante o dia que nem a noite, você não vê. É raro você ver um policial militar. Manuel Borba, acabei de passar lá, fiquei 2 horas no Manuel Borba. Você não vê uma viatura passar, nem um PM lá no centro.
Uhum.
A mesma coisa é à noite aí na praça. Vai fazer uma caminhada que você vê. Você não vê uma viatura da polícia circulando. Aí os caras aproveitam. A ocasião faz o ladrão. Aí pergunta, quem vai cobrar? Você vai cobrar a quem? A quem você vai cobrar, né? Não tem a quem cobrar. Não tem a quem cobrar. Porque não tem polícia. Pode ver, não tem. Não tem polícia. Tem, você vê viatura por aí, mas conversando, batendo papo entre eles. Aí depois quer aumento, quer fazer greve, quer aumento. Aí, é válido isso aí? Não é. Põe na rua, põe pra trabalhar, tira de dentro do quartel e põe pra rodar aí, pra ver se tem tamanho de assalto que a gente tá tendo na cidade de Afogados. É uma vergonha,
Tá aí sua opinião, Laércio. Obrigado, amigo. Um abraço. Bom, alguém disse aqui para a produção que tem uma notícia de uma moto que foi encontrada em Tabira. Eu estou procurando aqui, não estou vendo, viu? Estou vendo aqui, polícia investiga assalto contra a mercearia. Eu quero informar que nós buscamos o batalhão, o comandante está em Recife, buscamos o capitão Ivaldo para falar, ele disse que obviamente depende dessa autorização para a polícia se posicionar dizendo da investigação em torno desse episódio, né? O que eu estou vendo aqui, blog do Itamar, polícia investiga assalto contra a mercearia de Dimas, e o blog está dizendo que o processo de investigação está sendo acelerado com a força-tarefa para descobrir os autores do delito. Realmente, diante dessa repercussão, polícia buscando uma resposta rápida para evitar, né, qualquer questionamento. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Lucinalva Carvalho.
Diga, Lucinalva.
Nil, eu nunca passei aqui, não. Agora, em 2004, eu vim de São Paulo e fui assaltada em Capim Grosso. Entraram 7 homens dentro do ônibus, captando tudo. Era dando coronhada de revólver na cabeça do povo. Olha, foi a maior tristeza da vida, só sabe quem passa.
Sim.
Até então, quando eu assistia o jornal que passava a polícia judiando com aqueles bandidos, eu ainda tinha um pouquinho de pena, mas hoje, todo castigo para bandido é pouco, porque quando eles pegam você, pode ter certeza, eles não têm pena de nada. A gente chegou aqui em Afogados porque a gente até mirim veio pagando para a gente se alimentar até chegar aqui, mas foi uma coisa triste.
Uhum.
Só sabe quem passa.
Você passou por momentos de terror, então, né, amiga?
Ave Maria, tinha uma mulher minha dentro do ônibus. Depois do caso passado, a gente foi ali. Ela começou rezando o Pai Nosso e terminou na Ave Maria.
Sei como é.
De tanta ferrei.
Imagino. Obrigado.
É muito triste, meu. É muito triste. Só sabe quem realmente já sentiu na pele.
Uhum. Ok, amigo. Obrigado. 3838-1213. Aqui no meu celular, Aguinaldo, o Pedro Araújo mandou uma mensagem. Graças a Deus, quando a pessoa passa por um negócio desse e escapa, né, às vezes as pessoas entendem que há margem para brincar um pouco. Eu vou fazer outra pergunta para você na sequência, mas antes tem gente falando. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Maria Lúcia Honorato.
Diga, Lúcia.
Olha, meu, realmente tem razão. Foram 4 tiros mesmo.
Foram 4?
Foram.
Você ouviu os tiros?
Não, Nil, foi o proprietário do carro.
Sim.
Que levou o tiro, o carro, né? Levou o balaço, né?
Sim.
Estava falando aqui pertinho da casa do meu pai, Antônio Rafael, e eu escutei.
Estava comentando.
Pegou no carro dele e ele falou que tinha sido realmente 4 tiros.
Foram 4, né?
Porra. Outra coisa também, Nil. Viu, Nil?
Pois não, estou lhe ouvindo.
Outra coisa. Ó, esse negócio da Polícia Civil. A Polícia Civil também até tão revoltado, porque ontem mesmo, meu genro falando, a gente corre tanto atrás de um bandido, bota ele na cadeia e pouco tempo ele passou, que a gente não tem culpa.
Uhum.
Né?
É, realmente os policiais reclamam muito disso também, né?
É, não só depende do policial civil, não, mas militar.
Sim.
Né?
É, amigo, é verdade. Obrigado, então. E o Agnaldo tem a impressão de que eram menores, né, Agnaldo?
É, Nil, de menores, sem dúvida nenhuma, né, a gente, eu, assim, no momento que eles fizeram o assalto, quando eu olhei, era dois de menor. De maior, não, de momento nenhum, não era. E outra situação, Nil, também, é a falta de sossego,
naquela, né, área ali, é?
E, é. Eu, é, inclusive, Nil, já teve duas festas grandes antes da minha mãe falecer. Foi numa... Foi, eu não me lembro o dia. Era numa festa daquela... A festa swingueira. Não sei, aquela música.
Nossa.
Triste, triste. Que quando a zoada... É, quando liga o som, os móveis ficam andando dentro de casa. E, inclusive, eu já falei com o meu amigo, né? Não estou dizendo aqui escondido, é com o meu amigo Manuel Gomes, que a gente sabe que é o meio de vida dele. Agora,
mas foi na, não foi dentro do Império, foi ali na área do
foi
bar.
No bar.
É, eu, tem que controlar você, isso, Manuel, aí, porque...
Né? Sem dúvida nenhuma, não estou assim para fechar o bar. Já, inclusive, falei com você duas vezes, antes de minha mãe falecer, né? Você aluga o bar, cara, e tem de mexer com esse pessoal que aluga o bar. E eu, foi até o filho de Tonhão. O filho de Tonhão, ele não tem nada escondido, né? Tonhão da polícia. Né? Eu fui lá, mas minha irmã ficou com a gente já aperreada, minha mãe esperando. Só que ele demarcou e ele disse, bom, voz alta e bom som, que nem a polícia e nem o promotor, nem o delegado poderia baixar o som.
A quem disse isso?
O filho de Tonhão. É? Eu tô aqui dizendo...
E ali a área toda que está incomodada, né?
Toda,
não é só o Agnaldo,
né?
Então, isso aí, Agnaldo, infelizmente, é o que eu disse aqui, a população às vezes acaba ficando, ela tendo que fazer um enfrentamento, porque não há uma fiscalização, né? Por exemplo, um evento desse, pediu autorização ao município, pediu autorização à polícia, né? Então fica aí para o Manuel essa indicação e para as autoridades que fiscalizam.
E ontem começou
até ontem teve horas, de novo.
Até 8 horas da noite.
No bar de novo. Ô, né? Manuel, então, Manuel, né? Seu bar que é conhecido por tantos eventos de qualidade, inclusive cantorias, eventos culturais... Né? Vamos coibir isso aí, ou fiscalizar, ou definir questão de horário e de intensidade de som, né, Manuel?
Inclusive, Nil, tem a mãe da nossa amiga Mariana, né? Do,
de idade, tá, né?
90 e poucos anos.
É, 90 tá errado.
E poucos anos. É. Nós não queremos que feche o bar, né? Aí nós ligamos pro batalhão, aí o que o escrivão falou pra gente, que quem tá dando
autorização?
Sim, é a prefeitura.
É, mas vai dar, tá dando, né, autorização para esse tipo de coisa?
Né?
Não estou falando nem da qualidade musical, que aí, né, cada um do seu cada um, mas então, questão da poluição sonora. Estão dando essa autorização, né, e mesmo que tenha dado autorização, está incomodando, está perturbando o sossego, a polícia tem que intervir em algum momento, as autoridades têm que intervir. Bom, tem gente ligando para falar. Alô do telefone.
Alô, meu Júnior, é Santo Pereira.
Que é uma forma de violência também. A gente está falando de um tipo de violência aqui, mas essa coisa do som, já disse, é uma forma de violência que tem que ser coibida. Não é para acabar, né? Eu tenho meu gosto musical, cada um tem o seu. Não estou falando em acabar, mas se é um evento, o bar, o MG Bar, ele é aberto, não é como o Império, que é fechado. Então, qualquer som, com qualquer volume um pouco acima do que seria razoável, já incomoda a população ali. Diga lá, amigo. Diga, Sandro.
Olá, Júnior. É Sandro Pereira.
Diga, Sandro. Pode falar.
O pessoal estão falando aí. Não, o meu ponto de vista é porque a gente hoje está numa situação que não é a polícia que está, que não é segura.
Uhum.
Que traz segurança. Que está inseguro mesmo no país é a lei que eles dão brecha para os bandidos, eles prendem hoje, amanhã eles estão na rua.
Sim.
Então a insegurança não está na polícia, está na lei que eles dão, está entendendo?
Uhum.
E em relação à polícia, hoje a polícia da gente aqui é uma das mais seguras do país. Entendeu? Polícia aqui a gente tem, um bater no outro aí na cidade. Aí diz que não tem polícia, tem. A gente tá mais, a cidade mais segura do Pajéu é da gente. Agora que o problema é que eles prendem e a justiça.
E a justiça vai e solta.
Que eles têm, bota o bandido na rua na mesma hora.
Entendeu? Ok, amigo, tá aí sua opinião também. Pedro Araújo disse que você, quando eu falei que você vinha para cá, ele disse: ó, Aguinaldo deve estar embaixo do lençol, só com a venda de fora, morrendo de medo. E aí? Tá, é claro que dá medo, né, Aguinaldo?
Isso é grande, amigo. A gente, na hora, não dá nem para se lembrar de Deus, né? Mas
Deus lembrou de você.
Deus lembrou de mim. Estou aqui contando, né,
a história.
A história que quem nunca passou por isso, meu irmão, que você não passe, porque a situação não é boa, não. A situação é horrível, né? E a gente fica... Agora, Nil, a situação pior, Nil, é porque por conta da lei. Porque, assim, a polícia faz seu trabalho.
Inclusive, chegou lá na hora... Né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte... eu já falei sobre isso aqui. A polícia não é onipresente, ela não tem como... Também tem isso, né? Algumas ações, por exemplo, eu concordo com quem falou aqui que no fim de semana, se pensar, por exemplo, em rondas nas saídas, onde são rotas de fuga, o cara faz o mal e ele tem um... Ou ele vai pro lado de Tabira, ou vai pro lado de Carnaíba, ou vai pro lado de Guaraci. Para entrar no mato não é muito comum. Geralmente busca como rota de fuga uma das pés. Então, essa coisa do policiamento nas saídas talvez seja interessante. Já prever crimes como esse, não dá pra, a polícia não é onipresente, como nós já falamos. Alô, do telefone.
Alô?
Quem fala?
É Bernadette.
Diz Bernadette.
Ô, Nil, é que eu acho que foram os mesmos que passaram em frente à casa de Zé Eunice sábado à noite.
Foi, né?
Jogaram uma bomba, não sei se ele já disse isso a você. Jogaram uma bomba, botaram uma bomba no relógio de luz, que estraçalhou tudo, mas, Nil... Foi uma bomba tão grande que sim, da mulher dele, ficou impressionada, ficou tremendo, chega e estremeceu dentro de casa, sabe? Uhum. Isso aí é umas 10 horas, a partir de umas 10 horas, esse negócio. Quando ela teve medo de abrir a porta, né? Porque quem vai abrir a porta no momento desse? Mas não passou ninguém. Que quando foi ontem, Nil, aqui, eu moro aqui vizinho a quadra, centro esportivo.
Sim.
Botaram uma dentro da quadra, mas, Nil, foi uma bomba tão grande... que estremeceu aqui em casa, de misericórdia. Aí a gente ficou ali olhando e os guardas ficaram olhando, não viram ninguém. É um negócio sério, viu? Agora, eu não vou culpar a polícia, é claro que eu não vou. Mas, sinceramente, agora a gente tem que botar ou câmera ou cerca elétrica, é o jeito. Não é?
É verdade, amiga.
Tá bom, Nil, tá. Muito obrigado.
Eu que agradeço, eu que agradeço. Aí, a opinião das pessoas sobre essa questão... São 11h16 agora, 11h16. Vamos ter que fechar, né, a questão, o debate de hoje. Alô, do telefone.
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Leda, Nilson.
Diga, amiga. Pois não.
É Leda, esposa de Tonhão, aqui
sei,
em Tonhão do Ipa. Eu digo só, o nosso amigo Aguinaldo aí, ele falou...
Do evento, do evento,
agora,
né?
Agora eu queria que ele esclarecesse, né, quem foi o, né, o filho... De, quem dos filhos de Tonhão? Porque tem Tonhão... Né? Não, sei, não só tem um Tonhão aqui em Afogados, como eu tenho com dois filhos, aí dá a impressão de que, né? Então,
assim, mas ele já disse claramente que foi um Tonhão da polícia, Aguinaldo, que você falou? Diga.
É Tonhão da polícia, Nil. Ele, né?
Que organizou o evento.
Que organizou o evento, a gente sabe, né? Estou aqui, não quero coisar a imagem de ninguém. É o meio de vida do nosso amigo Manuel Gomes.
Que é o filho de Tonhão da polícia que você está reclamando. Em nome dos moradores lá da área. Para depois não estarem atrás de Aguinaldo. A reclamação é dos moradores pedindo que as autoridades intervenham nos eventos. Ele está dando esses exemplos aqui. Né? O que ele está pedindo é que as autoridades que fiscalizam, prefeitura, polícia, Ministério Público, conversem e com o próprio dono do bar, do Manuel, tenha cuidado na hora de abrir para esses eventos, porque está causando problema para aquela área lá. Da Antônio José de Lemos. Dário Macedo. Estou confundindo que Antônio José de Lemos foi onde aconteceu o problema com a pizzaria, né? Sim. Então, ficou, agradecer a amiga que ligou. Então, está esclarecido aí quem foi o filho de Quitonhão e fica esse alerta para as autoridades, que está dando exemplos. O que passou, passou, não adianta mais, né? O que a gente está querendo é que o Manuel, como dono da área aí, veja a questão do limite de decibéis, que a prefeitura faça valer seu papel de polícia, que ela dá alvará de autorização, que o Ministério Público oriente, né? Ele está dizendo claramente, não quer acabar com ganha-pão de ninguém, está falando em nome dos moradores da área, não é Agnaldo Silva, que daqui a pouco vão com represália ou pode ter problema só para... Ele está falando em nome dos moradores da área, tá?
Pois é, Nil, inclusive, se fizer uma pesquisa, né, para debater esse caso, não vai ficar um sem ninguém. Não,
poluição, né, sonora, a gente está... O Vitor ligou agora há pouco no início do programa, falando de São Francisco, de problema. Outro problema também é que fazem eventos, às vezes, sem comunicar a ninguém, não avisam a polícia, não avisam as autoridades, fazem do jeito que querem, e daqui a pouco está na segunda a gente falando desse tipo de dor de cabeça. Agnaldo, quero agradecer e ficamos felizes que você esteja bem, e eu espero que... Eu tenho a impressão, pelo trabalho da polícia, que ela vai focar, né? A polícia militar vai encontrar. Ligaram para cá para dizer que teve um episódio em Tabira parecido, né? Moto que assaltaram, uma moto Bros vermelha, mesmas características. Então, está aí para o pessoal da inteligência, inclusive o serviço de inteligência, que conseguiu ajudar a prender um rapaz que é de Afogados e que, segundo a polícia, foi preso pela Polícia Federal e estaria trazendo drogas para o sertão do estado. Eu vou falar sobre isso já no plantão de polícia que vem na sequência. Obrigado, hein, Agnaldo?
Pois é, Nil, quero lhe agradecer pelo espaço. Parabenizar nossa emissora Rádio Pajeú e dizer que fique bem entendido essa situação, né? Porque nós estou aqui, não quero acabar, né, fechar o bar do nosso amigo Manuel, quero que seja entendida a situação.
Que ele não eventos que acontecerem lá não perturbem o sossego de ninguém. E repetindo, você está falando em nome dos moradores da área, não está falando. Né,
então, quero
individualmente. Dar
espaço a Tito, Michele, e que a rádio, a nossa querida Rádio Pajeú, continue com um trabalho verdadeiro como esse, que a gente está aqui sempre à disposição da nossa população.
Obrigado, Aguinaldo. Final do debate.